bem-vindo ao 2010.
Anos 20.
Anos 20, estão apenas começando. Esse é o 2010 número 3. Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
E começamos aí com mais uma inovação em nosso ainda infante programa Trilha Sonora. Tivemos um momento aqui de teste e tal, para ver se funcionava. E a ideia é essa aí, que a gente comece a pôr o som para não ficar só a gente falando no nada. O que a gente tá ouvindo aí, Ronaldo?
A gente tá ouvindo Mulato Astatic, disco novo chamado Mulato.
Mulato ou Mulatu? Já vi neguinho falando dos dois jeitos.
Olha, eu acho que mulato, né? Pelo menos a gente como brasileiro pode falar, acho que, né? Mulatu, mas... acho que o U é só pra marcar que termina com U, né? Não é mulato.
Uh-huh.
Acho que é só pra, enfim, marcar aqui como, uh-huh, como o nome dele é mulato, ou não sei se é pseudônimo. Mas, de qualquer maneira, é um disco novo dele, isso é sensacional, assim, acabou de sair, 2010. E, pô, grande cara aí do Etio Jazz, né? Desse jazz feito na Etiópia.
Como chama o disco?
Chama Mulato Steps Ahead.
Ele só tinha gravado um disco depois da volta, né? Porque o Mulato é 60, 70,
é, fim,
né,
dos 60, começo dos 70, assim. Os, dos dois principais discos dele, um é de 66, que é o Afro Latin Soul, que ele mistura, né, como o nome diz, música latina,
uhum,
com esse jazz etíope e um pouco de soul. E depois tem um que chama só Mulato, acho que é Mulato of Ethiopia, em 72, que aí já tem um monte de composição foda. Ele toca, tem uns sons com wah-wah, vibrafone.
Ele é um, o cara, som mais característico.
É o som, cara, mais característico. O primeiro é um pouco, é um jazz maravilhoso também, é tipo, mas é um pouco mais
conservador.
Conservador. É esse segundo, os sons dele são muito característicos, né? Ele tem uma assinatura no tipo de composição,
uhum,
a melodia sinuosa, essa coisa, né, meio do Oriente mesmo.
Que, e ele era um cara que já era conhecido, né, na época, assim, não era mega conhecido, não era o Fela, ou o Bob.
É, não, eu acho que ele era um músico, talvez até hoje, mais conhecido da Etiópia, né? Mas enfim, isso não diz muita coisa. Coisa, né? Mas ele com certeza, na própria Etiópia, ele com certeza é muito famoso, um cara internacionalmente famoso, tipo, conhecido lá, né, por ser internacionalmente famoso, e fora de lá como isso, um cara.
E aí rolou aí no começo dessa década passada um revival dele, né? Começou com essa série Etiopix.
É, que é só de sons legais também, né?
Etiópia.
Da Etiópia. Que
uma
culminou...
coleção de quantos? São 10 discos? 12,
cara,
discos?
São vários. Se bobear, eu acho que tá rolando até hoje. Se bobear, já tá em mais de 20. Mas com certeza, acho que era mais de 10, sim. Ou pelo menos em torno disso.
Menos 12, eu acho.
É, e muito legal. E aí teve, logo no começo ali, eles fizeram um especial dedicado ao Mulato, que é um cara muito representativo, fazia muitos arranjos. Tem vários discos de jazz etíope instrumental que arranja dele, ou mesmo de cantoras. Sempre puxado, né, pra um groove todo particular ali.
É, que não tem a ver com Afrobeat, né? Que
tem nada a ver com Afrobeat, não.
Completamente diferente.
Completamente diferente. É, talvez tenha uma semelhança, enfim, no tipo de
harmonia. Até não tem a ver com
harmonia.
O tipo de som que a gente tá ouvindo também, né? Isso é bem mais
tem a ver
abstrato,
com...
né?
É, tem a ver com um som contemplativo, que o Mulato sempre tem uma coisa desse clima cool, né? Sempre tem um beat um pouco pra trás,
é,
uma sugestão.
Normalmente, aí é justamente onde ele é mais conhecido, por causa da trilha sonora lá do Broken Flowers. Como é que é o nome desse filme que é o nome português?
Acho que é Flores Partidas.
É, isso aí, do
com
Jim
o
Jarmusch.
Bill Murray, com o do Jim Jarmusch. Muito legal esse filme, vi recentemente, nunca tinha visto. Todo mundo dizia que era bom e realmente fiquei surpreso.
E é isso, o Jim Jarmusch ouviu o Etiopix e descobriu, pô, então esse é o cara. E foi lá, botou o cara pra fazer a trilha sonora desse filme. E aí o cara ganhou uma audiência que ele nunca tinha tido no mundo, né? Na história, né? Tipo,
total.
É o momento mais pop dele é hoje em dia, né?
É, o que levou essa gravadora aí, Strut, a convidar ele pra fazer um disco novo de inéditos com o Heliocentrics, que é uma banda sensacional.
Inglesa, né?
Inglesa, tem um pouco a ver com The Roots, assim, meio que um batera, um baixista, um pianista, uma meio banda de groove, assim.
Só que instrumental.
Instrumental, é. E aí eles se juntaram ao Mulato e fizeram um disco novo que chama Inspiration Information, parte de uma série. Uns dois anos atrás, assim, acho que é 2008, se bobear até no começo de 2009. Menos de 2007 não é, muito recente. E aí agora ele fez um novo dele mesmo, inédito. Algumas faixas com o Wither Orchestra, que é uma banda legal também. Mas só composição nova, enfim, muito, muito pró. E apostando em vários estilos, isso é o lance que eu tava falando, né? Que essa faixa talvez é um pouco mais abstrata, tem esse trompete meio Miles. Mas é porque o Mulato tem
ele é tecladista.
Ele toca vários instrumentos, né? Ele é arranjador, é um maestro, assim, sei lá, como o Verocai, como o Tom Jobim, assim, mas ele regularmente toca vibrafone, assim, vibrafone. Quase todos os discos, é. Mas o grande lance dele é criar esses arranjos mesmo, né? Tem que fazer todas umas camadas sonoras e um tipo de desenvolvimento de temas jazzísticos, assim.
Ah, e o Mulato também foi relembrado agora nessa série Timeless, né? Que o Brian, que é um amigo nosso, que já tinha feito Brazilian Time e Keeping Time.
Keeping Time, é.
São os documentários sobre bateristas e DJs trabalhando junto. Keeping Time é só com DJs e bateristas americanos. E o Brazilian
também
Time
com bateras, né, brasileiros. É. Vários bateras importantes brasileiros fazendo jam com os DJs.
O Luiz das Neves, o João Paraíba e o Mamão.
É, exato.
E aí do outro lado, não lembro quem que era, quais são os outros bateras.
Eu lembro que o Neto estava mais assistindo oficialmente, talvez ele fosse só meio que o mestre de cerimônias da parada.
Não, os bateras gringos.
Ah, sim.
Um é o cara que tocou no Let's Get It On.
Um era o Bernard Purdy, que tocou com a Aretha e tem uns discos solos. É, também não lembro quem eram os outros, não. Mas enfim, só uns encontros legais e de grupo.
E aí ele fez essa série de shows em Los Angeles, que virou uma série de documentário que está saindo agora, que... chamada Timeless, né?
Timeless, é muito legal o nome, muito legal o conceito, toda a ideia que foi, tipo isso, fazer uma série de shows lá na Califórnia só com grandes arranjadores de quatro continentes. Continentes não, né? De quatro países, é, juntando, fazendo Mulato, fazendo um show novo. Teve o Verocai aqui do Brasil fazendo um disco clássico dele de 72, com orquestra e tal. É, e era pra ter o Arthur Verocai, o David Axelrod, que cancelou uma semana antes, e teve um tributo ao Jay Dilla, orquestral, também super interessante.
Jay Dilla tinha morrido pouco tempo,
é,
seis meses.
Alguns anos antes, é. Foi, na verdade, uma suite for Madux, que é pra mãe dele, uma suite pra mãe do Jay Dilla, só com uma composição orquestral, né, com temas do que o Jay Dilla, que é um beatmaker, tinha feito. E aí vai ter exatamente, pô, legal, porque vai ter agora em fevereiro, cara, vai ter lá no... vai passar os documentários lá no Espaço Unibanco e vai ter um evento na Cinemateca, isso ainda está sendo aí de primeira mão aí pra quem tá ouvindo.
Ó, furo do 2010, hein? Essa você ouviu primeiro aqui.
Pode crer. Ainda, na verdade, está sendo negociado aí, pelo que eu sei, mas... parece que vai fechar um evento legal na Cinemateca ali na Vila Mariana, relacionado. Vem o J-Rock e tal, o Brian, o B-Plus, com certeza vai estar aí.
E deve ter alguma coisa do Verocai.
Pô, tomara, né? Não sei exatamente o que eles estão planejando, mas eu acho que faria sentido, tô torcendo pra fazer, nem que seja um quartetinho de cordas, como ele fez em algumas rádios americanas. Qualquer coisa que ele fizer ali vai ser legal. Eu vi ele com o Genesi lá, foi impressionante. Então, é, então, bota fé que o cara tá num momento demais.
É... falando em show em fevereiro, aí você viu, né? Não sei se você ouviu falar do boato lá que vai ter aquele Personal Fest lá na Argentina.
Não, que onde é?
Era o Team Festival, né?
Ah, aí Personal
não,
Fest?
Não lembro certinho se era o Personal, mas enfim, tinha um desses festivais na Argentina que era ali no segundo semestre e...
vai ser ali no começo.
Que fazia a dobradinha com o Tim. Ah, vinha um artista pro Tim, também aproveitava e passava nos espetos. Né? Como aconteceu com o Tim Festival, o festival também terminou. Não sei se tá diretamente relacionado uma coisa a outra, o fato de só ter um lugar só para fazer show não compensava trazer determinados artistas na mesma época. O fato é que os caras anunciaram agora, tá, não tem um anúncio oficial, mas já tá, a especulação já tá batendo aí, saindo dos meros rumores. Que tem show do Strokes, Arcade Fire, quem mais? Thank You. Tem mais outros nomes aí.
Caraca, que lindo.
Já agora em fevereiro. Não, e assim,
vamos
tem
puxar pra cá?
É, aí fica aí em aberto, né? Provavelmente, fica a dica. Né? Fica a dica. Fica a dica, odeio gira do Twitter, cara.
É do Twitter?
É, Twitter, toda gira ruim é do Twitter, cara. Twitter é a curva
é que chega
do...
até você no Twitter.
Curva de rio das gírias.
É toda gíria ruim da vida real que vaza pro Twitter.
Não, e aí vaza no Twitter e fica. É o único lugar que gíria ruim sobrevive. Sabe? Todo dia. Galera, ela vai matar, meu galera. Corram.
Corrão.
Corram, corra logo, meu.
Corrão.
Corrão. Corral,
nossa,
isso assim.
Quanto acha o seu coraçãozinho?
Ah, não é ótimo. É só uma. Um desabafo.
É, eu sou fã, eu gosto até hoje do Cercibon.
Não, mas isso é outro papo, não dá pra confundir.
Ah, é que é tudo meio Cersei Bom, na verdade, não, né? Galéria, tudo.
Não, é. Mas tem um contexto.
Pode crer.
O contexto muda tudo. O jeito que a frase é dita. Cersei Bom não é tão alegre.
Alegre.
Um dos motivos do Cersei Bom ser legal é que ele é até meio melancólico.
Melancólico.
É. Mas aí, tipo, vai ter show da Amy Winehouse agora, né? Tu viu o YouTube?
YouTube, pois é.
O YouTube eu achei legal, aí vale um comentário aí, que eu não vou no show mesmo. Eu acho que eu nunca mais vou show em estádio, cara. Vai ser muito difícil fazer alguém... Alguém aparecer, eu tava pensando assim, é no máximo um show do Kill, cara.
Pode crer.
Tomara que seja no, tipo, no Pacaembu, no Palmeiras... Porque, porra, Morumbi é muito bad vibe. Mas enfim.
A Amy vai ser lá? O YouTube vai ser?
O YouTube vai ser lá e o YouTube tem um troço legal que ele custa R$180.
Isso é um bom preço.
A pista. Ah, é um preço que eu acho que é um preço justo pra se pagar pelo YouTube.
Caralho.
Saca, tipo, não.
Acho R$180 mais caro do que o YouTube vale.
Não, mas tipo, a Amy é R$700. O Paul foi 600.
A Amy é 650.
Saca,
mais
tipo,
pelo
tu tem que pensar assim.
Paul?
600.
Caraca, mano, é tipo a onda do Bob Dylan aí, do Ennio Morricone, realmente.
Pegou, pois é.
Caraca, 700 conta aí, mas sério isso? Caraca.
Pois é, e aí eu acho que o YouTube é um nome muito maior do que a M, né? Não tem muita dúvida em relação a isso. E podia cobrar um show de R$600, cara, não, jogaram lá embaixo, achei bom. Essa hora tem que acabar, né, cara? Essa farra de especial.
É que o Tio também é pra uma classe mais, enfim, ampla. Pra não falar de social. Mas é.
Não é social, né? A gente que escuta menos música.
É.
A gente escuta música no rádio. Vai lá pra ouvir o Sandro do Alexandre.
É, e pra gente que realmente, enfim, trabalha em vários músicos, conhece fãs do Tio, enfim. Que trabalham em todo tipo de gente, né, que ganha muito, quem ganha pouco, faz trabalho braçal, faz trabalho intelectual.
É tipo, Iron Maiden, que é uma banda gigante, não é nem um décimo do que é o YouTube.
É, não, nem pra comparar, né? YouTube é uma banda pop. Mas sei lá, esses shows aí, caralho, hein, que realmente o Brasil entrou num momento, primeiro mundo total.
Pois é.
Mas aí, meu, e até shows, né, mais interessantes, assim, num contexto, num sentido mais, enfim,
não,
menos óbvios, né,
geral,
Ornette.
Geral, pois é, né?
Você viu aí?
Show, dois shows do Ornette no fim de semana.
Perdi aí sobre o que foi mágico, já, antes de falar com você, já ouvi uns comentários. Não, rolou um lance lá, acabou.
Eu acho assim, é, pois é, isso foi no segundo dia, no domingo. Eu cheguei atrasado no show de sábado, peguei um trânsito desesperado. E aí só consegui. Meu lugar tava marcado ali embaixo no teatro, só que aí, do César Pinheiros. Só que quando você chega atrasado, você só tem. Só dá pra você sentar ali na frisa, que é aquela parte superior. Então só consegui ver de longe. Eu tinha sido fodão, assim, mas. É, não sei se eu chegava a esperar mais do que aquilo, porque, por outro lado, o Ornette está com 80 anos, né?
Você esperava uma porrada
nessa hora. Não sei se eu esperava isso, sabe? Eu já estava levando isso em consideração. Então, eu acho que tinha uma coisa muito mais de reverência ao fato da gente estar ali em frente ao cara, do que, enfim, todas as músicas muito boas, os músicos que tocam com ele, assim... Absurdo. O baterista, inclusive, é o filho. Como é que é o nome? Denardo?
Denardo
Coltrane.
É que já... Coltrane não.
Coltrane não. Coleman.
Mas já eu lembro de um disco do Ornette, acho que começo dos 60, meio dos 60, acho que 60 e poucos, que o Denardo já
era
toca
bateria.
É, com, sei lá, 8 anos, 12 anos, ele toca bateria num disco ali.
Incrível.
O Ornette tava treinando o cara desde criança.
Não, puta pra... bateria. Assim, puta música. A formação era... Eram dois baixos, tinha um contrabaixo acústico, às vezes o cara tirava um arco e fazia às vezes de cello, e um contrabaixo elétrico. Grooviseira sem parar, muito pesado e tal, só que o Ornette, enfim, você fica esperando aquele momento em que o negócio vai ferver mesmo, o caldo vai ficar grosso, e ele não chegava ali naquele ponto, saca, de ebulição. Era muito mais uma coisa tipo assim, ó, eu tô aqui, ainda tô conseguindo soprar. Ele não só soprou o sax como o trompete, ele tocou trompete e violino.
Legal, hein? E trompete e sax, não sei se todo mundo sabe, mas é completamente
diferente.
São famílias,
né,
diferentes de instrumentos.
A embocadura,
né?
O sax, para começar, o bocal, né, que chama palheta, ele entra dentro da boca.
É, não tem palheta, o sax, né?
É.
O sax, você tem que botar uma palheta no instrumento, botar na boca, e tem, tipo, uma tecla para, né, cada nota, aliás, né? Duas teclas, três teclas, tem várias oitavas, e o trompete tem só uma embocadura que você enfia a boca ali, faz um movimento com a boca, não tem palheta, né? E você tem três botões, né? Três válvulas, quando tem,
lado, né?
Às vezes nem tem, exatamente, você faz só como se você assobiasse, tem só as válvulas pra te ajudar a chegar no tom ali.
É, eu tocava trombone.
Ah, é? Que massa.
É, eu tocava trombone em banda de escola.
Pô, eu tocava clarinete.
Ó, fazendo um som aí.
O único instrumento que eu estudei na vida, fiz curso de clarinete, que é das madeiras, e vocês dos metais, exatamente, os dois.
Metais, exato.
Então é muito interessante quem realmente toca os dois, porque são, é como, porque sei lá, tocar violão e baixo é relativamente parecido.
E isso é realmente impressionante, assim, o cara começa a tocar e é exatamente o mesmo tipo de som, saca? É uma assinatura musical específica, saca? Tu mudou o disco, né?
Mudei.
O que é isso aí?
Pô, essa é uma outra banda muito interessante, que é o Natural Yogurt Band. Que bom que você perguntou, Matias.
Tô atento aí à dinâmica do programa.
É uma dupla da Inglaterra. É, eles têm um estúdio, assim, no interior, nesse algum algum interior da Inglaterra, que eles têm um estúdio analógico. E ficam gravando uns discos lá com sons, amigos e tal. E aí botaram esse nome absurdo, Natural Yogurt Band. Mandaram pra Jazzman, aquela gravadora inglesa fudida lá do Jazzman Gerald, né, acho que é o nome do cara. Enfim, uma gravadora massa que ouviu uma demo e tal, e lançou o disco dos caras, meio anonimamente, assim.
Uhum.
E aí nos Estados Unidos, que é essa edição que eu comprei, a Now Again, que é a gravadora do Egon, né, que é o cara da Stone's Throw, gravadora, enfim, do Aloy Black, de um monte de gente descolada nova, né, do Damn Funk, uma gravadora muito boa, nova.
Mad Lib,
a gravadora mais legal lá desse movimento, assim. E ele, o Egon, que é um dos dois caras da Stone Show, ele tem esse selo só pra lançar, enfim, artistas novíssimos, umas reedições, se chama Now Again. E aí ele relançou pela Now Again, uma versão americana, que é em 10 polegadas duplo. Essa realmente.
Tá nessa maior fissura de 10 polegadas.
Pois é, eu já tava achando que 10 polegadas era o futuro, era o passado e o futuro, mais legal do mundo, mas com 10 polegadas duplo, como essa edição, que é uma capa espelhada, um negócio, umas formas gráficas, um negócio roxo, muito bonito, cara. E aí eu vi que realmente
10 polegadas é o quê? Quanto tempo de música? 10 minutos?
É tipo 12 minutos, né? Foi um passo antes da evolução, né? Que a gente tinha até então, sei lá, os 78 rotações que cabia 3 minutos, aí inventaram quando inventaram o 33 RPM, né? Pra ser a velocidade maior, exatamente, quando transformou-se em vinil ao invés de acetato, o tamanho era o mesmo, que é o 10 polegadas. Então quando eles passaram a transformar aquele vinil, eles começaram a fazer no mesmo tamanho de 10 polegadas. Só que aí, em vez de caber 3 juntos, cabia 12, ou seja, cabiam 4 10 polegadas por lado de disco. E esse foi o primeiro formato em long play, né? Esse foi o verdadeiro long play, LP.
Original.
Mas isso é uma coisa de um momento ali, né? Entre 53 e 58, mais ou menos. O João Gilberto, por exemplo, é um dos primeiros artistas, talvez não dos primeiros, assim, mas primeiro marcadamente daquela época a lançar disco exclusivamente em 12 polegadas, LP, era muito moderno, né? A revolução do bossa nova passa por microfone, formato, então é uma coisa que às vezes a gente esquece, porque o João Gilberto é que marca modernidade, ou o samba jazz, ou o Tom Jobim, enfim, todas as referências que a gente tem, até os autores Monteiro X, Jorge Ben. E aí antes disso, imediatamente antes, por 5 anos apenas, no Brasil produziu-se coisa maravilhosa em 10 polegadas, e lá fora também, especialmente de jazz lá.
E como, agora tá voltando.
Exatamente, como tudo que a gente sempre fala, né, essa coisa pós-cauda longa, essa pulverização de formatos para que todos coexistam harmonicamente e formem um todo maior, né, do que a soma. Hoje em dia a galera lança em 7 polegadas, mas lança em formato de coração, lança triangular, o Cansei tem um que é num formato muito louco, quadrado, né, mó legal. O May Hawthorne lançou em formato de coração e, tipo, 10 polegadas... tá no jogo, tá ligado? Muito legal, eu adorei estar comprando um monte de 10 polegadas brasileiro, tipo Trio Surdina, Fafá Lemos, e de repente tem um novo de uma banda espetacular, que é esse grupo que a gente tá ouvindo, né? Vibrafone, flauto, muito guerreiro, assim, e tal. E duplo, que acho que nunca nem existiu, acho que os caras inventaram o formato, imagina? Você pensa, 2010, se inventar um formato pra 10 polegadas duplo? Genial, muito bom esse som.
Abaixa um pouco aí, que eu acho que tá meio alto agora. Então, mas aí o show do Ornette foi isso. Eu assisti o primeiro show no sábado lá da Freezer, lá atrás. É, e o segundo show eu assisti tipo na terceira ou quarta fileira. E enfim, a experiência sonora é mesmo, que ainda bem que a acústica do teatro é bem boa. Então o cara que estava ali atrás, eu pude conferir, assim, o cara que estava ali atrás, ele conseguiu ouvir direitinho o que estava rolando no palco, aí ponto pro Sesc. Mas o...
Isso é bom, hein?
É, não, com certeza.
É, mas isso, eu aposto que o Ornette deve ter vindo com um técnico, ou pelo menos o Brandão, quem quer que tivesse envolvido, deve ter descolado um técnico bom.
O Sesc também tem essa preocupação, assim, né? Nem puxação de saco nem nada. Os caras são organizadas, são caxias em algumas coisas justamente por isso. Tem gente que reclama, tem gente que tem problema com o técnico da casa, que não pode fazer coisa muito alto.
Tá? É, eles são meio caxias, mas enfim.
As coisas funcionam.
Uhum.
É, não é uma reclamação isso, longe disso.
Longe disso.
Justamente elogiando. E no segundo dia, aí cabe aí essa... Nem fui atrás pra saber o que aconteceu mesmo, mas ao mesmo tempo que eu tô elogiando, cabe essa reclamação, que por outro lado foi bem fortuita. Que tá lá o quarteto Ornette tocando, entusiasmadíssimo e tal. E aí num determinado momento que a música vai acabar, acaba a energia. Puf, e acende imediatamente.
E você falou que foi no tempo, né?
No tempo ainda. Pá,
apagou a luz.
Apagou a luz.
Genial.
E aí acenderam as luzes de emergência na mesma hora, ficou aquele clima, todo mundo cochichando, e agora.
Sem eletricidade no palco, dos instrumentos.
Nada, nada. Fudeu, blackout de São Paulo, o que tá acontecendo? Nem puxando o celular pra ver se aconteceu alguma coisa. Não pegava celular no teatro. Aí tá, e fica aquele clima, sei lá, menos de 2 minutos. Daqui a pouco começa a bateria. E aí você escuta os baixos, e aí daqui a pouco começa, meu. E aí o Ornette começa a tocar dentro inside your head.
Uau!
É...
Uau, que momento, hein?
Pois é. E começou ali. É, total no silêncio, todo mundo ficou quieto na hora. Isso aí também é uma coisa boa também, né? Tipo, sempre tinha aquela coisa de neguinho se empolgar ali em determinados momentos, a música, baterista dava uma porrada maior no tarol ali, aí pá, aí o cara gritava e tal, mas tipo, no geral a plateia tava ali calada, né? Ouvindo o cara, tinha pouco...
Pô, isso tem acontecido, cara. Sabe que não é a primeira conversa que eu tenho recentemente que comenta, elogia-se isso, assim. Nos 3-4 shows que eu vi recentemente...
Eu acho que é meio consequência, isso aí...
Da quantidade de show cara, bom, de...
E de uma... Daquela coisa que a gente tava falando até sobre o fato de São Paulo tá melhorando, entendeu? É muita coisa acontecendo na cidade, e a cidade tá tendo que lidar com isso. E a forma que a cidade já aprendeu ali.
Lidando, né? Empiricamente, mas... né? Não que a gente esteja tendo muita ajuda oficial, né?
Não, não é isso. Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, sabe? As pessoas começarem a se ligar. Tipo, sei lá, por exemplo, quando eu fui pra Nova York aí ver o show do Pavement, uma coisa que ficou eu e a minha mulher de cara, assim, sabe? Que a gente já tinha ido em show no exterior e tal, mas aquele show era um show no Central Park, ali naquele Summer Stage, que é bem pequeno, aliás, sabe? Eu fiquei meio, pô, decepcionado. Esperava uma coisa meio...
Que a praça lá do Ibirapuera?
Oi?
Melhor que a praça, como é que chama?
Menor,
praça,
cara.
Praça
menor.
Da Luz ali, tá ligado?
É, menor que aqui. Shows, menor, do lado do lago ali.
É.
É, bem menor, cara. Eu tava pensando numa coisa desse tipo.
Pode
crer. Show no Central Park e tal. Bem menor, podia ser um show ali, sei lá. Não vou saber a dimensão certinho, mas enfim. Tipo do tamanho do palco indie do Terra. Era aquilo ali. Um pouco maior que aquilo. Um pouco mais pros lados e um pouco mais pra. Não sei traduzir aí em áreas quanto vai dar isso em estádio de futebol, mas enfim.
Uhum.
Fica aí pra quem foi no Terra lembrar. É, e, tipo, Mariana é baixinha, né? Minha mulher. E aí, tipo, de vez em quando alguém olhava pra trás e via que tava na frente dela e afastava.
Pode crer.
Saca?
Pode crer.
Muito comum, assim, saca? Tipo, e às vezes umas coisas, tipo, o cara tá passando ali pra pegar cerveja e falava assim, ó, daqui a pouco eu vou voltar com a cerveja, beleza? Olhei, tá? Tá, tranquilo. Daqui a pouco o cara volta, ó, Tô aqui com a cerveja.
Mas ao mesmo tempo é isso que as pessoas antes vêm pra cá comentam. Não, o povo brasileiro é muito empolgado, não sei o que. Porque isso, a galera vai se estapeando e dançando.
Pois é, mas aí...
Enfim, mas não, uma coisa não exclui a outra, né?
Aí
a galera pode
dar
uma rodinha
do...
e não cotovelar ninguém, não é mesmo?
Exato. E aí veio o comentário do Bruno Natal sobre terra, falando como a plateia estava bem comportada, que eu acho que tem a ver também com o recorte editorial que o cara põe em cima do negócio, entendeu? O cara vai botar um Rage Against the Machine, o cara vai botar um Iron Maiden, é inevitável.
O Dave Matthews Band, mais nocivo que tanto.
Não, o Dave Matthews Band, por outro lado, ia ser a coisa mais tranquila do mundo. O Miracle também é tranquilo, num certo sentido. Mas tem um tipo de banda, um recorte, sei lá, Queen of the Stone Age.
É, foi, o Terra foi bem equilibrado nesse sentido de, enfim, jovem adulto, mas ao mesmo tempo não demais.
E todo mundo muito comportado, muito elegante, todo mundo bem vestido, né? É uma coisa meio besta de se falar, mas enfim.
Pontual.
É.
Bom, mas eu acho que o Terra, na verdade, o melhor momento, assim, pelo menos que eu vivi ali, foi o Hot Chip. Eu tava meio zanzando, nem sabia onde era o palco do Hot Chip, foi meio caminhando até lá sem saber. Caí no palco, tava começando o show, pô, entrei em transe, foi muito legal o show. Eu não tinha visto, né? Eles vieram um tempo atrás, não tinha visto, foi maravilhoso.
Eu vi o show deles no Rio, em 2005, será? Foi o mesmo ano que veio o Arctic Monkeys e tal, que o show aqui em São Paulo disse que foi uma merda.
Ah, é?
É, porque teve problema de som, os caras começaram a música de novo... Não empolgou, ainda tava muito cedo, o povo tava chegando. Era, acho que foi o mesmo do Strokes, não, foi o mesmo do...
No Strokes eu vi com o Kings of Leon, né?
Foi o mesmo do... É, isso aí. Foi o mesmo Team Festival do... Como é o nome daquela banda? Killers. Killers, Arctic Monkeys e Bjork, eu acho.
E
eu não pude ver, assim, pô, tô fazendo aí, chegando aí aos finalmente da... As listas dos melhores de 2010 e o One Night Stand, que é o disco novo do Hot Chip, tá ali entre os 10 melhores discos desse ano, tranquilo. Fiquei meio com dor no coração de perder o show dos caras desse disco e tal, mas enfim, fui lá ver o Pavement, né? Eu tava afim de ver o show do Phoenix, que eu achei bom, mas tipo, ah, ok. Sabe, momentos empolgantes, os hits.
E todos os outros shows que eu mais gostei, na real, foi o do Mika. Pelo lado... Irrestritamente pop divertido, sabe?
E aí, mas pra mim o melhor show foi o Pavement. Aí entra aí uma série
foi
de...
bem legal também, né?
Foi bem legal.
Bom. Foi meio anticlimático ali, a luz, tava como enchendo e tal, mas foi.
Lidar bem com isso.
Foi legal, um senso de humor, uns grooves muito legais.
E o Geltalk que tu nem viu, né?
Nem vi.
Foi bonzão também.
Nem sei direito o que se trata.
Foi bonzão.
É um monte de mashup, né? Vários mashups por
segundo. Exato, e um cara só tocando, aí ele chamou a galera pra subir no palco.
One Man DJs.
One Man DJs, exatamente. Boa definição.
E o Halugala, hein? Você viu lá
pois
o...
Eu ia fazer exatamente esse comentário em cima da história de todo mundo assistindo quietinho. Foi outra coisa que rolou no show do Halugala. Halugala 2010. Ó, tem até essa conexão aí com o nome do programa.
2010.
Sem querer. Que é o projeto do Michael Roder, que era do Noi, tocando músicas não só do Noi, mas principalmente deles.
Krautrock.
É uma coisa assim que
Krautrock, né? Na verdade é engraçado porque Krautrock parece meio austero. E não que não seja o som, né? Mas não chega a ser hermético, né? É um negócio de groove mesmo,
total,
né?
Groove.
Eu acho super. É meio groove negativado. Mas é um groove incrível.
E
assim.
É uma coisa meio. Não é negativado, né? É industrial, né?
É, mas é um pouco como o Afrobeat, quer dizer. O Afrobeat, enfim, é mil vezes mais complexo, tem mais origem, mil coisas. Mas no sentido de pegar um beat e meio que dar uma desconstruída, né? O Krautrock tem uma batida muito própria, que é muito
psicodélico, né? Tem a coisa toda de lidar com a psicodelia e o fato de ser alemão, entendeu? E aí o alemão tem toda essa coisa da cultura épica e tal. E era uma coisa
né?
que...
Sempre um crescendo, né? Uma estática, né?
E ao mesmo tempo era isso, eles usaram isso como reação a uma cultura meio... Porque logo depois que a Alemanha perdeu a guerra, ela começou a ser bombardeada por música pop americana, né? E uma música pop bem careta, né?
Pode crer.
Não é Beatles, né? Tipo, tinha Beatles também, né? Mas não era só isso. Tipo, não ia tocar Strawberry Fields no rádio. E aí os caras do Krautrock, que começa basicamente com o pessoal do Can, os primeiros caras que se reconhecem como, a gente tem alguma coisa em comum, vamos fazer o som junto, e a partir disso outros músicos começaram a se ligar. Na paralela disso você tem a história do Kraftwerk, que também é a história do Neu, né? Mas é um movimento contemporâneo.
Sabia que saiu aqui o vinil, aquele primeiro?
O quê?
Ralph and Florian? Teve uma edição brasileira, vinil?
Sabia não.
Eu vi dia desse, incrível, né?
Caralho, sabia não.
Acho que da Polydor, de alguma gravadora.
Mas na
assim.
Época?
Na época.
Ou depois?
Não, não, na época, depois. Ali nos anos 70, meio dos anos 70. Eu acho que os do Kraftwerk não chegaram a sair, né? O Radioactivity saiu. Acho que o Man Machine
acho
também.
Que o próprio Autobahn deve ter
mas
saído.
Mas o Ralph and Florian, fiquei surpreso de ter visto uma edição
que é assim,
nacional.
O Kraftwerk começa, eles são uma banda chamada Organization, uma banda bem de prog, banda de rock. E aí eles meio que limam os caras e tal, e chamam tanto Thomas Roder quanto Klaus Dinger, o quem chama, né? O Ralph Hutter e o Florian Schneider, que são os cabeças do Kraftwerk. E chama, eles montam essa banda chamada Kraftwerk, e tem essa coisa de tocar instrumento eletrônico. Essa preocupação com o ritmo.
Uhum.
Que era uma coisa que o Khan já estava fazendo há 2-3 anos.
É que eles partem para essa coisa robótica.
Só,
mesmo, né?
Exato, eles isolam isso do resto. Não tem improviso, não tem solo. Muito. E aí eles lançam dois discos, cada um desses discos tem um cone de trânsito na capa, Kraftwerk 1 e Kraftwerk 2. O Thomas e o Klaus caem fora. Eles lançam esse disco Ralph and Florian, que você falou aí, só os dois, que já tem ali meio que uma tentativa.
Ainda tem o Cone na capa, né? E já tem a foto dos dois na capa.
E bem uma capa descaradamente careta, né? Parece um disco de música
capa,
erudita.
Os dois com um gelzinho no cabelo e óculos.
É brega,
né?
brega.
Muito boa a cara deles
a
ali.
Fonte é cursiva.
É meio...
É tipo um convite de casamento.
É meio tiração de onda, né?
É, total. É como se fosse um disco de música pop pura.
Pode ter.
É essa a obsessão dos caras, né? E aí eles chegam no Autobahn, quando eles chamam os outros dois pra formarem o Kraftwerk, já pensando nessa coisa, uma banda robô. E aí o que acontece é isso, o Klaus e o Thomas saem do Kraftwerk, e com essa coisa do ritmo, o Klaus baterista, o Thomas guitarrista, mas também soltavam os efeitos, eles lançam o Neu, com uma exclamação no final, precursor do Ira. tinha dois lados, assim, em termos de som. Tinha um lado bem abstrato, bem com vocal, com pouco ritmo, uma coisa mais metronômica mesmo e tal, e ficar mudando o ciclo. Que era dos dois, assim, não dá pra dizer que um puxava mais pra um lado e o outro pro outro. E tinha um outro lado que era um lado bem sem parar, saca? O mesmo ritmo, é quase sempre o mesmo ritmo, é uma batida 4x4 incessante e tal, que fica, tem pouca variação de percussão. Um baixo ali o tempo todo marcado e algumas...
Um drone, né? Um negócio que vai ficando...
Total.
Tipo, vira um... tem quase, sei lá, com Steve Wright, sabe? Sei lá, assim, que ele é sempre...
Mas tem melodia.
Claro,
tem melodia.
Né?
Essa aqui é a diferença.
Mas não é assim... meio quebradas também,
não,
não
mas
é como
não,
se fosse
não
também...
Não é uma canção.
É.
Mas tem melodia no sentido, tem frases melódicas, entendeu? Eles compõem um ciclo, tal. Tem muito a ver com o Kraftwerk. Só que no sentido mais espaço.
É quase minimalista.
O Kraftwerk é muito mais minimalista, né? Eles ainda deixam o som fluir. O Kraftwerk tem uma coisa meio de compactar o som. Enfim, e aí o
show teve tudo isso que
exato,
a gente tá falando, né?
O show ainda teve
um
detalhe. É aí o que aconteceu. O Neu acabou em 75 e o Thomas continuou lançando disco, o Klaus também, cada um na paralela, fazendo seu trabalho. O Thomas ainda fez parte do Harmonia, que era uma espécie de super grupo de crowd rock, os caras que vinham de outras bandas. Uou. Bem
caramba,
bom.
Como tem música no mundo, como tem cena, como tem país, como
ainda
tem
bem,
momento,
né?
Como tem
ainda bem, né?
Ainda bem, que maravilha.
Que nunca acaba. E aí o tempo todo ele tinha essa obsessão de voltar com o Neu, que era o nome que eles tinham conseguido, a maior projeção que eles tinham tido em termos comerciais mesmo, saca? Ah, não era só os caras que eram do Kraftwerk, tava lá, pá, uma banda específica. Não lembro se eles chegaram a fazer turnê nos Estados Unidos, mas andaram na Europa. E o Klaus era, não, porque eles estavam mal. O Thomas meio que iria, independente deles se darem mal, ó, meu, a gente briga e tal, mas paciência, é pelo bem comum. E eles tentaram a volta em 84, gravaram um disco, só que aí brigaram e não lançaram o disco depois foi lançado pirata. Todo mundo fala que é o próprio Noy, que, o próprio Thomas que vazou essas gravações pra ver o disco aparecer. Chamou Noy 86.
E sumiram?
É, oi?
E depois sumiram. Então eles tinham sumido, depois, né? Uma cara.
É, não, depois não fizeram mais nada. Tipo, eles brigaram e continuaram brigando. E o Thomas o tempo todo, ah, a gente precisa fazer isso e tal. E aí entra a história do CD e aí, ah, precisa relançar o CD do Noy. O Cláudio, não quero saber. Não é passado, não quero voltar nisso.
Sabe, recentemente, você viu as edições lindas que
não, pois é, e aí, tipo, ele concordou em lançar só o que eles já tinham lançado. Nem o disco de 86 ele considerou. São três discos, Noy, Noy 2 e Noy 75. Em CD, só esses três CDs em 2001. Caraca, tipo, quase 15 anos depois do CD ter sido inventado e comercializado. E aí, e o Thomas queria lançar um material maior, faixa extra e tal, lá. O Klaus morre em 2008, o Thomas finalmente fica com o spoiler do Noy e consegue lançar todo o material deles nessa caixa lindíssima, né? Que foi isso que tu viu, não?
É, eu vi umas capas individuais, assim, mas eu vi que tinha uma capa transparente, o 2, né? O que é uma bonita a capa do 1 e do 2, né? O 2 é só pichado, vinis, né? Em cima, assim, é mó. Um branco com rosa, assim. Eu vi que tinha umas edições bem bonitas. Eu só vi os dois primeiros, assim, mas vi que era bem bonitas as edições.
São 8 vinis, eu acho. E aí muito material que eles não lançaram, porque eles só tem 4 discos oficiais, e oficiais entre aspas, levando em consideração o 4, que é pirata.
É, só tem 2, na verdade, né?
3. Noy, Noy 2 e Noy 75.
Ah, pode crer.
Que é o preto.
Pode crer, pode crer.
E aí o Thomas monta essa banda chamada Halugal 2010, que eu achei bem legal.
E só ele tocando aquele repertório.
Tocando esse lado mais...
B.
De ritmo mesmo, não
ah,
é B.
Pode crer.
Tipo, ele esquece o lado mais abstrato, ele não tem vocal. E aí ele chama tanto o Steve Shelley, baterista do Sonic Youth, que tipo, passou o show empolgadaço, felizão, sabe? Sorrindo o show inteiro, tocando ali com o ídolo e tal. E esse outro cara chama Aaron Mullan, que é técnico de som do Sonic Youth. E conheceu o Michael Rother, ele foi responsável por fazer a ponte com o Shelley, porque ele tinha sido técnico de som do primeiro show que o Michael Rother fez com Harmonia no Altamont Park, aquele festival inglês em 2007 ou 2008.
Pode crer.
E aí os caras começaram a tocar e o show foi lindaço, assim, foi muito mais envolvente que o show do Ornette Coleman. Porque eu acho que o Ornette Coleman foi muito mais um show pra assistir, sabe? Um show pra ver.
Foi dançante o Halugal?
Não, foi dançando na cabeça, né?
Foi intenso.
Cara, foi bem bonito mesmo, sabe? Tipo, um show batera marcada o tempo todo, sabe? Com baixo pesado, concordando ali com a batera, mas tipo, todo o lado instrumental ali das guitarras, tudo uma coisa muito esparsa,
que
muito
louco, né? Na mesma semana teve o Lou Reed, né?
Fazendo uma coisa mais ou menos parecida.
É louco, né? A Lulina falou que foi lindo. Eu vi ali, escreveu, não sei se no blog dela, de alguma coisa que eu
Que o Lou Reed tinha sido lindo.
É, que foi emocionante, assim. É. Engraçado, né? Achei que...
Eu vi uma notícia falando, assim, que 100 pessoas saíram do show do Lou Reed.
É, eu li isso.
Eu acho que a notícia
também
é o contrário, né? 1000 pessoas
ficaram. Total, isso é a mesma coisa. Pô, mas apesar de ser, enfim, do extremo, eu fiquei mó emocionado de não ter tido absolutamente nenhuma vontade de ver nenhum dos dois. E fiquei emocionado de saber que no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo hotel,
tá o Paul
e o Lou Reed, cara, que define tudo. Porque na real, cara, o Paul e os Beatles inventam tudo
de música
pop e o Lou Reed inventa tudo que é não, entendeu? Ou tipo, hello, goodbye, sabe? Assim, os Beatles falam todo hello, o Lou Reed fala todo goodbye, e meio que tipo, toda a base da música pop se encontra nos dois ali, sabe?
Pop,
assim.
Né?
É música pop, claro, né? Não tô aqui falando nem da música negra, nem do jazz, nem da música erudita. Tô falando da música pop pós anos 60, do, né?
É, não, com certeza.
Ocidental. Mas eles inventam tudo, né? Indie, por exemplo, como uma subcategoria, tá totalmente englobado em uma das duas bandas. Ou mesmo tudo que é chamado de rock. ou enfim, tudo de mil coisas, sabe? Assim, mesmo, enfim, sei lá, Tropicália, muita coisa nasce ali, sei lá, mil coisas nascem com os dois de alguma maneira, sabe? E mesmo os dois fazendo coisas mais extremas, um totalmente crowd pleaser pra, tipo, milhares, e o outro, tipo, fazendo o mais extremo de São Paulo. Genial, fiquei emocionado. Não quis ver nenhum dos dois, mas fiquei emocionado.
É, não, com certeza. São Paulo tá vivendo um momento ótimo. É aquilo que ele tava falando no outro programa mesmo, saca? Volta aí a esse tema, que não é bolha. Não acho que... Eu acho que tem uma bolha aí, que é aquele papo de preço de ingresso, que vai chegar uma hora que esses preços de ingresso vão cair na real, que entra toda a discussão da carteirinha de estudante, não sei o quê. O Nó tá botando disco novo aí, qual que é?
Não, é o Mulato. É um que o Mulato, tá, vamos ouvir mais um lado aí, é o lado que o... É um disco com arranjos do Mulato, só pra gente ficar, voltar pra aquele primeiro clima. Aquele é um disco novo, isso é um arranjo dos anos 60 e 70.
E aí tem quanto tempo de disco?
Uns 15 minutos.
Quanto?
Uns 15 minutos.
15?
O máximo 18, é o tempo máximo de um lado de LP. De 33...
Não, que é isso?
12 polegadas.
Não.
30 centímetros.
Echoes, o Pink Floyd. Tem um lado, é um lado B do medley inteiro, tem 23 minutos. Esse mesmo.
Uau, essa pra mim é.
É 23 minutos, médico. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
Pra mim era 18. Nunca vi nenhum disco, eu não lembro de nenhum disco
23.
Pré-CD que tenha mais do que.
Qual o número?
Do que 40 minutos. Mas faz sentido, 23, 46, deve ter algum vestido 46.
Bom, mas enfim, e aí, o que mais que a gente ia falar nesse programa?
Que várzea, já virou uma putaria.
Eu pelo menos não falei palavrão.
Olha o Foda-se. Cara, é verdade, nossa rádio não ia passar, né? Onde que a gente coloca? Nem tem ainda, na verdade, não tem nem um podcastzinho, RSS, não tem nem um fubap da vida.
Mas é isso, vocês podem acompanhar desde os primeiros momentos aí, quando a gente tava fazendo ali na unha, vocês podem falar, eu ouço esse programa desde quando esses caras respondiam o comentário.
Aumentava e diminuía o BG no dedo ali, no volume da picape.
É isso aí.
Mas o que você ia falar, na verdade, era do Freaks and Geeks, você falou que terminou de ver.
Isso, terminei isso de ver, peguei...
A série do Judy Apatow, né?
Isso.
Tudo que eu sabia sobre essa série é isso, é uma série que o Judy Apatow fez uns anos atrás, que não durou muito tempo, mas plantava tudo que ele tinha feito.
Judy Apatow vale a bula aí, pra quem não ligou o nome à pessoa, porque afinal de contas é um
John
nome
Hicks.
Mega conhecido.
É o John Hicks tempo moderno, né? Todas as comédias, muitas das comédias que
Super
todos...
Superbad...
Knocked Up, lá, ligeiramente grávida, Virgem de 40 anos... Putz, todas as comédias
Seth
moderninhas
Rogen.
Dessa galera tem alguma relação com esse cara, né? Ele era diretor, é isso, da série?
Ele
executivo,
é
né? Produtor executivo.
Produtor e diretor. Mas ele tem um cara que é o diretor principal, tipo Jack Bender.
Ah,
Lost.
Pode crer. Quando, de quando que é?
De
começo
do ano
dos 2000, assim?
Do ano 2000.
Ah, 2000, legal.
Dura só uma temporada.
Que louca, época do Space, né? Olha como as coisas demoram a ressoar. O próprio Space
demorou. O Space
demorou.
Da anterior, né?
É 99.
É 96 acho que é assim... até 99.
Não, acho que é... No... Não,
é
são 96, dois anos só.
Cara.
Acho que é 99 e 2000 só, não é?
Pô, meu, a mulher usava a máquina de escrever, bicho.
Mas é alegórico isso.
Não é alegórico, cara. Pegou esse é o clássico dele.
É o hit do filme, né?
O Ronaldo tá procurando aqui a data
no Space.
No Space. A gente comentou o Space no Comentando Lost?
A gente comentou no Lost, sim. Essa série que agora tem até um a parada nova dele, né? O filme lá do quadrinhos.
Não sei.
Scott Pilgrim, né?
Do Edgar Wright.
Do Edgar Wright, que era o diretor aqui dessa série.
É,
mas engraçado, só pra comentar que isso, né? Que louco. Essas séries antigas, né? Dessa virada demora.
Ah, mas na verdade, se eu for parar pra pensar, o que tá acontecendo não é isso. Séries antigas que demoraram pra acontecer. A gente tá vivendo esse momento de TV global tem 5 anos. Que a gente consegue acompanhar o que que acontece na...
É, o próprio Space eu descobri em 2006, já faz 4 anos. Enfim.
Então, e eu acho que aí há toda uma redescoberta. Uma coisa que está acontecendo, que é bem interessante. Não caí ainda nessa, mas estou disposto a entrar. Doctor Who, eu vou falar.
Sei que é uma série grande na Inglaterra há muito tempo.
É, tipo, desde os anos 60, uma série de ficção científica sobre viagem no tempo. É, que tem desde os anos 60 e tipo, já tá no 11º Doctor Who. E tipo, tem toda coisa, tipo, ah, o cara vai fechar a temporada.
Atores do James Bond, assim, né?
Exato, exato. E é uma coisa que tá agora, os americanos estão começando a cair em cima disso. Já a gente vai ver papo de adaptação para os Estados Unidos ou filme.
Sempre tem o próprio Space, que um tempo atrás eles fizeram um projeto, alguém fez um pitching, né, numa série, e eu lembro que na época o próprio Simon Pegg, ele fez um manifesto antes que fizesse, assim, que não fizesse de nenhum, porque pra começar o cara dizia que, tipo, adaptation from the BBC series, e não é da BBC, né? Tipo, o americano fala, tipo, TV inglesa, ah, é da BBC, tá ligado? É do Channel 4, que é, tipo, um competidor, né? Quer dizer, competidor.
É BBC, né? No fim das contas.
É, enfim.
É estatal.
Tem todo um lance.
Mas tem todo o lance de ser mais indie, né?
Claro, né? Enfim. E aí. Engraçado.
Mas aí, voltando aí, pra não abrir muito parênteses, exato, voltando pro Freaks and Geeks. Freaks and Geeks, ele foi filmado ali no começo do...
2000.
Dura uma temporada, eu comprei agora a caixa, que é um yearbook. Bem bonito e tal. Tipo, meio inútil, na real, assim, que... Tem uma coisa legal de depois você ver a série, mais a metade do e-book mesmo, que é um livro mesmo, um encaixe, tem um monte de texto, tem texto do Apatow, do cara que é o criador da série, tem o Paul Hines, eu acho, que é o mentor mesmo, o cara que cria todo o universo, escreve todas as histórias. O Apatow palpita mais e tem a coisa da escolha do elenco, que é excelente.
Tem essa galera famosa já? Não?
Então, o povo mais famoso que tem é o Seth Rogen, fazendo um personagem que talvez seja o personagem mais vazio da turma. E aí o gancho da série, tipo, passou na Sony até na época, né? Ou no Multishow, uma coisa assim.
Que louco.
Passou. Na época eu vi assim meio sem querer e não fui com a cara. Mas ele tem a coisa de mirar em duas turmas no segundo grau, que são os freaks e os geeks. Os geeks e os nerds, os moleques que são tratados como ridículos por todo mundo. E aí todos os dramas relacionados a isso são três moleques, todos os três muito bons. Um é o Sam, que é um dos personagens principais, que é um moleque que é tipo um Seinfeld com 9 anos. Só que ele tem 14, só que ele parece que tem 9 anos. O jeito que ele reage às coisas é muito engraçado. Aí tem o Neil, que é um outro moleque que é tipo... Deve ter, sei lá, uns... Também é, tipo, tu tem 14 anos, né? 14, 15 anos. Mas esse moleque é tipo um velhinho, saca? Um cara que você olha assim pra ele, parece que você sabe como ele vai ser com 40 anos. Ele se veste todo de um jeito careta. E tem o Bill, que é o Marvin Starr. Tu assistiu Adventureland?
Não.
Adventureland é um desses filmes também dessa galera. É dirigido pelo mesmo diretor do Big
Bang
Theory. Não. É o com a Kristen Stewart. É um filme que se passa no... É com o Jesse Eisenberg, por isso que tô confundindo. Que é o protagonista dos dois, que é o cara do Rede Social. É um filme bem John Hughes esse aí, sabe? Especificamente, bem... É sobre o moleque que não consegue tirar as férias, as últimas férias antes da faculdade com a turma dele. Tem que juntar dinheiro se ele quiser ir pra tal lugar.
O Freaking Geeks é John Hughes também, assim, total?
É muito, cara. Muito.
Totalmente.
Muito, 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 muito. Tipo...
Clube dos Cinco.
É, e... Toda aquela parada de bromance, entendeu?
Bromance, pode crer.
Que é esse papo de comédia romântica de homem, saca?
Romance de amizade.
É, e assim, o Freaks and Geeks é menos isso, porque ele tem... O personagem principal dele é uma menina, né? Que é uma menina que depois acho que fez IR. Não lembro o nome da atriz. Mas a personagem dela chama Lindsay e ela é irmã do Sam, que é um dos moleques dos geeks. E aí você tem a outra turma que são os freaks. E os freaks são os maconheiros, basicamente. Os moleques ficam ali embaixo da escada falando merda pra todo mundo falar. E também são tão excluídos do círculo social da escola quanto os geeks. Eles não são jocks, né?
Uhum.
Não são, não vão bem na escola.
Pode crer.
Então o tempo todo fumando maconha e indo pra show e fazendo nada, na real, né? Fumando maconha menos, assim, é um show que até nem mostra. Mais fala sobre maconha do que mostra os caras fumando.
Tem a ver com o Kevin Smith também, assim, que
você menos, bem menos.
Meio suburbano,
não,
assim.
Não, bem menos. E aí tem isso, tipo, o cara, ali já no Freaks and Geeks você consegue perceber que o cara, a onda do cara é... lance de falar de amizade, entendeu?
Pode crer.
É bem legal, assim, ele consegue entusiasmar. Muito parecido com Entourage, você não assiste Entourage, né?
Nunca vi, eu lembro do Terrone falar bem.
Entourage tem muito isso, assim, é uma série tão pra cima, nesse sentido, ah, é a nossa turma, mesmo quando a gente tá na maior merda.
Friends.
É diferente. Eu tava pensando isso, cara. Tipo, se o Apatow dirige Friends, Friends poderia ser bom. Porque tem uma coisa falsa em Friends.
Ia fazer o sucesso que fez.
Talvez. Talvez, não sei. Também porque o Apatow foi mau sucesso.
Né? Agora, né? Freaks and Geeks é tipo.
É.
Tipo, os discos estão sendo dos anos 70.
E tem um final genial, assim. É uma temporada só. É... Mas por outro lado, não é uma série tão fast food, porque os episódios têm uma hora. Então não é uma coisa que dá pra, sei lá, entourage mesmo, cara. Se você quiser, no fim de semana você assiste uma temporada. Tranquilo.
Eu adoro isso, cara. Se todas as séries fossem assim, acho que eu assistiria mais televisão. Ou alguma.
É, mas a tendência é justo o contrário. É os caras transformarem as séries.
Sei também, cara. Eu acho que Lost gastou um pouco. Eu não acho que eu sou o único a ter, tipo, Lost me cansou, cara. House também, CSI, todas as séries que eu acho minimamente interessante, assim, de assistir casualmente.
Sabe,
meu,
velho,
não dá. Né? Hoje em dia, é, tudo bem que seja, né? Mas as novas. Não,
pensando nas novas. As novas a gente tem dois times.
Mas as novas você tá velho pra assistir, os... na verdade, já, né?
Oi?
Essas novas são pra galera. Pra menino, né? Pra jovem as séries novas.
Quais você tá falando?
Todas, de Fringe a... todas.
Não, cara, você vai pensar em tipo Boardwalk Empire.
É, Fringe talvez não.
Walking Dead.
Walking Dead é de zumbi?
É.
Você pode ter essa pergunta pra todas as coisas. Vampiro, a outra ia acertar 50%.
É. Walking Dead mesmo, eu, tipo, não consegui passar do primeiro episódio, que é muito lento.
Pode crer.
É muito lento, saca? Tipo, pô, meu, pra quê? Tanto... E aí eu acho que é isso.
Freaks and Geeks tem um ritmo legal, assim?
Oi?
Freaks and Geeks é tipo ágilzinho?
É comprido. Ele tem um ritmo...
Tem claque?
Não. É todo filmado mesmo. No ambiente da escola, não é cenário. Claro que tem cenário, né? A casa deles e tal, mas tem muita coisa de corredor, saca? Direto. Tem externa, os caras na rua andando de carro mesmo, tá andando, o cara para ali, não é?
Pode crer.
Aquele carro fake.
Legal.
É, ele tem um ritmo mais lento do que esse ritmo mais rápido de hoje em dia. Mas eu acho que ele contribui isso pra série. Aí é uma série muito mundana, saca? Muita, tipo, sei lá, tem uma hora que vai rolar uma, sei lá, os moleques estão dirigindo o carro e você, tipo, a menina dá o carro emprestado pros freaks, dos pais. Aí você, primeiro você pensa, puto, os caras vão jogar o carro do abismo, vai amanhecer todo pichado, ela bate o carro. De carro, sabe? Que alguém tá dando ré, pá, entendeu? Tipo,
pode crer.
E todo o drama que é bater o carro, tipo, bater o carro, tipo, fudeu, saca? É muito. As reações são muito naturais, saca? E tem uma discussão que não é uma discussão própria do. Desse tipo de moleque, que é tipo, ah, é toda a questão de, ah, por que que a gente é tão. É um questionamento interno que eles externalizam. Por isso que eles conseguem, que a série consegue ser boa nessa coisa da amizade, entendeu? Que é uma coisa que, tipo, todo moleque se pergunta, ah, por que que aquela menina não dá bola pra mim? Ou por que que eu não sou. Tá todo mundo. Todo mundo vem me cumprimentar, que nem. Porque toda vez que eu conto uma piada, ninguém ri.
Uou.
E isso é discutido o tempo todo, sabe? Tanto pelos freaks quanto pelos geeks.
É isso, na verdade, não vi a série nem nada, mas o que me parece mais interessante é esse encontro, porque a visão que eu tinha antes é que era uma coisa meio Big Bang Theory, assim.
Não.
E já tem uma certa preguiça, pra tudo que é high school americana, mas achei interessante esse encontro freaks and geeks, porque
é, bem bom,
é muito real, né? Muita divisão do mundo real mesmo.
É, do mundo atual, né?
É, total.
Tipo, os jogos estão fora.
É. Sei lá, né? Eu tô andando coisa de luz na cabeça das pessoas na Paulista, né? Sei lá.
Tem essa também, né?
Ou invadindo o Morro Carioca.
Mas acho que isso é tudo meio reação, cara. Eu acho que isso tudo do. Sei lá. A tendência é melhorar. Eu sempre acho isso, saca? Acho que isso tudo é efeito colateral. As coisas vão acontecer porque tem gente que tá se sentindo. Postei outro dia lá no trabalho sujo um cartoon do Savage Chicken, você viu? As pessoas são mais boas ou mais más? O moleque pergunta pro pai. Aí o cara fala, não, as pessoas são mais boas. Tem mais gente boa do que gente ruim no mundo. O problema é que as pessoas más fazem mais barulho.
É, pode crer.
Eu acredito muito nisso, saca?
Pode crer, pode crer.
Sei lá. Acho que isso, né, sei lá, discutir o problema do Rio também aqui é muita viagem, né?
É, pode crer, vale só um passão, é, não sei lá.
Pra registrar aí que só... a gente tá vivendo esse momento que não aconteceu a merda que tá todo mundo esperando que aconteça, né? Porque o pior é isso, né? O que eu acho que é o pior desse tipo de situação é essa pressão.
A merda não é, a gente tá vendo o fim do primeiro Tropa de Elite, cara. Até os caras fizeram o primeiro Tropa de Elite, fizeram um segundo pra, tipo,
bem,
dar uma
cara.
Course correct, mas...
Não, tudo bem, mas o que
a gente tá vendo...
O que eu acho é isso, tipo...
Não sei se o lado bom tá vencendo, cara, tá?
Quem que é o lado bom? Tem lado bom?
Pois é.
Mas o ponto não é esse. O ponto que eu acho é que, tipo, tem... Que me incomoda mais nessa história toda é... Essa apreensão que a qualquer minuto você pode acontecer um massacre no Leblon. Saca? Alguém pode chegar lá atirando geral, entendeu?
Cara, mas tá acontecendo um massacre, tipo, a duas quadras do Leblon, cara. Tipo, a polícia tá fazendo três mortos. Três mortos? Tipo assim, sério mesmo. Tipo, é, três mortos. Tipo, a estatística extraoficial, que, enfim, extraoficial pode ser qualquer coisa, você pode, enfim...
Alguém no Twitter.
É, pode ser exatamente, é de 60, mas assim, ainda acho 60. Tá ligado? Sei lá, mano. Sei lá. Mas enfim...
Não é assunto pra gente, não.
A gente é
essa tarinha.
Eu acho que o momento agora, cara, o que a gente pode dizer, assim, que é uma coisa que tem a ver até com o fim do Tropa de Elite, é que as coisas estão... Tá vindo, eu acho, um momento, junto com os Freaks and Geeks, uma coisa de menos julgamento de valor direto, sabe? Talvez as pessoas não façam tanto barulho, as que não julgam tão rapidamente.
Total.
Mas tá vindo até uma coisa que a gente chegou comentando Lost in Passão, que é um momento mais existencialista. Que as pessoas atribuem o valor que elas querem às coisas. As coisas são mais relativas
hoje
em dia.
Não é só isso,
os filmes hoje em dia, os... Sabe, assim, todos os Coen, os filmes mais fortes, sabe? O próprio Broken Flowers tem muito disso.
Não precisa nem entrar em conteúdo, você
vai falar
de cultural. Só o fato de você não ter mais o filme do mês, saca? Só
isso já é uma diluição dos próprios ícones, né?
Saca?
Dos próprios marcos.
É meio natural que a gente chegue, sei lá, abre o jornal procurando assistir algum filme, vá pro cinema, olha ali e fala, caralho, não tem nada passando.
É, pode ser.
Mas acho que isso é meio consequência de um momento. Vai chegar uma hora que vai ter coisa boa passando.
Não, e o pior é que toda hora tem um monte de coisa legal que não tá chegando. Eu acho que é uma das vários filmes que eu fico sabendo que eu gostaria de ter visto, se não foi o cinema. Sei lá, mesmo, sei lá, um exemplo besta, Alice agora, fizeram dois telefilmes. Não que seja uma coisa maravilhosa, que eu ia muito ver no cinema. Mas, poxa...
Poderia.
Pô, uma produção legal, entendeu? Lá, o carinho, cara, não que seja maravilhoso, mas, pô, mó da hora, tem mó capricho, mó bem filmado, estilo, proposta.
Produção...
Porque não passa ali, passa
produção...
uma semana, duas semanas, cineclube, divulga legal, entendeu?
É, eu nem tô
vai
falando
o mesmo
de produção
número
independente,
gente.
Cara. Eu tô falando, tipo, sei lá...
Não precisa ser independente, cara.
Tanto em Los Angeles quanto em Nova York, eu vi agora. Cinema passando filme de 3 anos atrás. Filme que você não teve tempo pra ver. Filme que, tipo, passou rápido no cinema.
É.
Não lembro onde eu tava vendo. Tava vendo um documentário daquele Easy Riders, Raging Bulls, tá ligado?
Você me falou.
E... que é um documentário sobre o cinema dos anos 70.
Cinema americano, de começo desse que até hoje é o padrão.
É. Porque, na verdade, é assim, né? São dois movimentos. O movimento do cinema de autor americano e o movimento quando isso vira indústria. Primeiro Coppola Scorsese, depois Spielberg e George Lucas. E o cara fala que, tipo, teve um filme que eles lançaram. Ah, Ensina-me a Viver. A gente comentou outro dia desse filme, né?
É, do Hal Ashby.
Exato.
Howard
and Mould. Os caras passaram um ano fazendo o filme. O filme ficou uma semana em cartaz.
É.
E, tipo, foi arquivado.
E hoje em dia é ultra cult, né?
É, não só um cult, como já é considerado clássico. Ele já passou da idade de ser cult. Ele já é considerado um pequeno clássico ali dos anos 70 e tal, justamente dessa geração.
Tudo ao mesmo tempo agora, né? É porque a gente vivia. Os filtros estão aí.
Os outros Harold and Mould não passaram no cinema que são bons, que merecem ser vistos. Enfim. Mas eu tava falando de outra coisa. Você começou a falar desse papo da tolerância e tal, o que eu acho que, tipo, aí a internet tem uma importância muito grande. Que é o fato de das pessoas conhecerem as pessoas sem ver a cara delas antes, entendeu? Uhum. É o fato de você conhecer pessoas, ter esse, tipo, clusters de interesse. aglomerados de indivíduos que gostam de um determinado assunto, que inevitavelmente vão se conhecer pessoalmente. E aí, quando se conhecer pessoalmente, tudo bem o cara ser banguela, o cara ser gordão, a menina ser feia. Oi?
Pode
até ter bafo. Ah, um bicho, mas aí.
Nem chato, nem mala.
Mas ao mesmo tempo é
inconveniente.
Mala é mais complicado, né?
Não pode ter pedido nem inconveniente. Antigênico, vai, vamos manter essa. Não pode ser.
Eu acho
antigênico,
assim, que
nem
o diálogo íntimo que propõe a internet permite que você, num primeiro momento de encontro pessoal com alguma pessoa, você virar pro cara e falar: pô, bicho, mas tu podia passar um desodorante. Eu acho, dependendo do nível de intimidade que você tem com essa pessoa
pode
online,
crer.
Você já chega falando uma coisa que você nunca falaria.
É, pode crer, essa conexão já vem num outro. É, imagina, isso já é a relação real pra toda geração, cara. Isso é a relação mais real do que a realidade, tá ligado? Enfim, como sempre, 2010 comentando a vida,
comentando
o mundo real e o mundo irreal.
É, exato.
O real, o irreal e o surreal.
Essa versão de realidade. Vamos deixar essa música acabar aqui.
E concluir o programa.
E concluir o programa, que já estamos batendo uma hora.
Você não queria comentar lá que... Não sei o nome do senhorito que escreveu, comentou lá o outro... Número 2.
Ah,
dois.
O Daniel. Chamo... Daniel, o outro.
Pode ser. Achei massa, mandou uns comentários legais ali sobre o Grant Morrison.
Não, é, e corrigindo a história do Mazzucchelli, né? Que ele colocou no programa anterior a esse, a gente falou do Mazzucchelli e ele comentou que Mazzucchelli, na verdade, trabalhava com um quadrinho de super-herói há bem mais tempo e tal, não veio do nada. Ele teve seu momento ali com o Frank Miller.
Comentou que foi um negócio que ele meio se instituiu como um laboratório mesmo, né? Que ele resolveu trabalhar ali por um tempo. Tá.
Enfim, comentando lógico, nem sempre tem razão.
2010. É. 2010 menos ainda.
Segundo ato falho.
É,
segundo ato falho. Depois do baterista com o treino, nem foi coisas tranquilas, né?
É, pode crer, né?
Pode crer. É isso aí, 2010 não tem razão, nem sempre tem razão, quase sempre.
Pode crer, 2010 não tem razão, bom nome, que nem a General, a homenagem ao Rogério de Campos, que tinha, amava o slogan da General, que é
acabou.
E nenhuma explicação.
Não, não acabou.
Não acabou. E nenhuma explicação era o slogan da General.
Pode crer.
2010 não tem razão, né?
Não, às vezes não tem razão.
Às vezes?
É, às vezes, cara. Às vezes tem, né? Às vezes tem, cara. Vamos falar ela. Bom, é
Boa
isso.
Real.
Terminando aqui mais esse podcast.
Valeu pra quem ouviu, se interessou.
Valeu pra quem ouviu. Prometendo aí transformar num podcast de verdade em breve. Não sei ainda como.
RSS e coisas assim.
Mas é isso. Temos aí o break do mulato sempre nos enganando. Você pode cortar aí, né, Ronaldo? Desligando o som ali. Então é isso.
Foi um prazer.
Desligando o MP3 e até a semana que vem. Falou.